internet tem novas regras a partir de hoje.
Lançado o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, com foco nos consumidores e na fiscalização.
Parceria vai capacitar pescadores e aquicultores para aumentar a produção e a venda de peixe.
Terça-feira, 14 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Você quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começam a valer nesta terça-feira as novas regras para a compra de produtos e serviços pela internet.
Para aumentar a segurança dos usuários, o decreto que entra em vigor hoje amplia o acesso à informação sobre produtos e condições de venda. Isabela Azevedo tem as informações.
As novas regras tornam mais claras as informações sobre os produtos, fornecedores, formas de pagamento e os meios de se comunicar com a loja virtual. A partir de agora, por exemplo, todos os sites de venda devem exibir em local visível o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável. A empresária Beatriz Rosseto, de 47 anos, aprovou a medida. Ela comprou há 8 meses um pacote de viagens pela internet, nunca conseguiu embarcar e a compra continua sendo debitada do cartão de crédito.
Porque o site é um nome fantasia, né? Então você tem que descobrir a razão social e aí o CNPJ, o endereço direitinho para que você possa entrar com uma ação aqui no PROCON, entendeu? E realmente a gente não tem essas informações no site.
O texto com as novas normas ainda estabelece que o cliente deve ser informado sobre o endereço físico ou o e-mail da loja virtual. O consumidor também deve ter acesso aos dados completos da compra, como o prazo de entrega, modalidade de pagamento e período de validade da oferta. As novas regras para comércio pela internet ainda deixam claro que, em caso de arrependimento, a compra pode ser cancelada em até 7 dias pela mesma ferramenta utilizada para adquirir o produto. O diretor de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Mauri Oliva, destaca os benefícios de tornar mais claros os direitos do consumidor que compra pela internet.
Olha, esse decreto traz um ganha-ganha, né? Ele traz, primeiro, segurança nas contratações. Segurança para o consumidor, que tem mais informação sobre quem vende, sobre o que vende. E também segurança para aquele fornecedor que vende de boa fé, que não tem o que esconder.
As punições para as lojas virtuais que descumprirem as regras variam de multa até a interdição do estabelecimento. De Brasília, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Quando a gente precisa comprar algum produto, é claro que quer pagar o menor preço, né, Luciano?
Todo mundo quer mesmo, Kátia, mas tem que ter cuidado para não comprar produtos piratas.
E para evitar que isso aconteça, foi lançado hoje o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria. Paulo La Sálvia explica.
A Rua 25 de Março é tradicional no comércio popular de São Paulo. No local passam milhares de pessoas por dia. Todas em busca de produtos mais baratos, como o empresário João Brito.
É mais em conta do que nas lojas tradicionais, o preço é mais acessível.
O problema é que muitas vezes os produtos mais baratos são falsificados. É a pirataria. E foi para dar continuidade ao combate a esta prática criminosa que o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria foi lançado em Brasília com o slogan Brasil Original, compre essa atitude. O plano vai fazer uma radiografia do crime no país, já que os números são imprecisos e descentralizados em várias instituições. O presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e secretário de Reforma do Judiciário, Fábio Caetano, esclareceu que o plano também prevê ações nas cidades que vão sediar grandes eventos internacionais no país.
A partir dos grandes eventos, com um ambiente para quem faz o crime, um ambiente estratégico para quem falseia produtos, nós temos que dar uma ênfase especial. Então essa ênfase especial é sobretudo através da capacitação dos servidores e de agentes públicos dessas cidades, agora que são sede da Copa das Confederações, e depois para as 12 cidades que são sedes da Copa do Mundo. A ideia é que todas as capitais do país sejam cidades, pelo menos as capitais, sejam cidades livres de pirataria. Ao mesmo tempo que a nossa ideia é criarmos em cada estado um conselho estadual de combate à pirataria.
O terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria ainda tem outras metas, como informar o consumidor de que não vale a pena comprar produtos piratas e combater a falsificação das marcas. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Até o ano que vem, Kátia, o Brasil quer produzir 2 milhões de toneladas de pescado por ano.
Para atingir essa meta, Luciano, o governo federal está investindo mais de 4 bilhões de reais no setor até o ano que vem.
E para ajudar os empresários a aumentarem a produção e venda de pescados no país, foi firmada hoje uma parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, que vai capacitar os produtores de pescado e desenvolver ações tecnológicas, econômicas e sociais no setor pesqueiro. Cleide Lopes tem as informações.
O médico aposentado Léo Carlos Edelbrand cria tilápias há 8 anos em uma propriedade da zona rural de Planaltina, a cerca de 90 quilômetros de Brasília. No local, Léo tem 5 tanques de 1.000 metros quadrados, onde são cultivados cerca de 14 mil peixes por tanque. A produção de 80 toneladas por ano abastece bares e restaurantes da capital. Léo conta que já pensa em expandir o negócio, mas diz que enfrenta algumas dificuldades.
Tem mão de obra, não tem. Eu, como comecei há muito tempo e os meus funcionários são fixos, eles não variam, né? Eu consegui que eles tivessem um nível de capacitação adequado, mas na prática.
O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, com mais de 8 bilhões de metros cúbicos de água em rios, lagos, açudes e represas, além da faixa litorânea. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, apesar de todo esse potencial, a produção de pescado no país ainda é considerada pequena, cerca de 1,5 milhão de toneladas por ano. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, estima que o Brasil tem potencial de produzir 20 milhões de toneladas por ano. A ideia é aumentar a produção com eficiência. Para isso, um acordo de cooperação técnica foi assinado hoje entre o Ministério da Pesca e o SEBRAE. Como explica o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella.
A aquicultura no Brasil tem 10, 15, 20 anos. De tal maneira que eles têm dificuldade para abrir mercado, para gerir seus negócios, para fazer as contas corretas. Há muito insucesso nessa parte. Então, o que falta o quê? É o SEBRAE. É gestão. Esse é o grande objetivo da parceria que hoje fazemos aqui no Ministério da Pesca com o SEBRAE. Garantir, sobretudo os pequenos produtores, que já têm crédito, que já têm assistência técnica, que já vão ter agora melhor facilidade para conseguir a licença ambiental, tenham também uma melhor assessoria na questão da gestão.
Para o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, a parceria vai promover a capacitação tecnológica do setor pesqueiro, levando em consideração o potencial de cada região do país.
A nossa ideia é que a gente trabalhe regionalmente, que é mais fácil Rondônia entender das suas necessidades, ou Amazonas, ou Santa Catarina com a ostra, ou Ceará, Rio Grande do Sul, camarão, do que a gente aqui de Brasília. Então a ideia é que a gente tem um ordenamento que permita fazer um conjunto de acordos regionais.
No Brasil existem hoje cerca de 250 grandes reservatórios para a produção de pescado em usinas hidrelétricas. A ideia do Ministério da Pesca é aproveitar 0,5% das águas desses reservatórios para não causar impacto ambiental. Com essa porcentagem é possível produzir 750 mil toneladas de pescado por ano. De Brasília, Cleide Lopes.
7:10.
A população do semiárido atingida pela seca, Kátia, segundo dados do Ministério da Integração Nacional, chega a 10 milhões de brasileiros.
E para atender essas pessoas, Luciano, o governo montou uma rede de ação formada por mais de 10 ministérios.
Esse foi o tema do programa Brasil em Pauta de hoje, quando entrevistamos o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana, e o diretor de Operações e Abastecimento da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, Marcelo Melo.
Confira quais são as medidas de combate combate aos efeitos da estiagem na reportagem de Mara Kenupi.
São várias as frentes para reduzir os efeitos da estiagem que castiga os estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Os investimentos federais chegam a 7 bilhões e 600 milhões de reais em ações emergenciais, obras de infraestrutura e linhas especiais de crédito para amenizar as perdas econômicas nas áreas atingidas. No que diz respeito à falta d'água naquela região, a quantidade de carros-pipa pode passar dos atuais 4.900 para até 6.000, de acordo com o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana. Este mês foram anunciados mais de 9 bilhões de reais em medidas para aumentar a oferta de água, além dos recursos de apoio aos agricultores familiares.
Nós temos um conjunto de quase 19 bilhões de reais que vão ser empregados com muito critério, com a participação dos governadores, com a participação dos prefeitos, na definição de que obras serão essenciais para que a gente possa ter obra preventiva de caráter definitivo para a convivência com o semiárido.
E para os criadores de animais que dependem do milho para alimentar o rebanho, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai melhorar a infraestrutura dos armazéns. Quem explica é o diretor de operações e abastecimento da Conab, Marcelo Melo.
Nós já estamos com um projeto que foi entregue ao governo de modernização de todas as unidades do Nordeste. A nossa intenção é dotar cada unidade da Conab de condições de receber esse produto a granel, construindo em cada uma dois silos com moega de 1.500 toneladas, que vai permitir uma melhor agilização do recebimento do produto.
Ainda de acordo com o Ministério da Integração Nacional, o conjunto de ações anunciado pelo governo federal tem formado uma rede de proteção à população do semiárido, que convive com os constantes saques a mercadorias e feiras em épocas de estiagem. De Brasília, Mara Kenupi.
Voz do Brasil!
Na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, publicada em jornais de todo o país, a Presidenta Dilma citou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, que tem ações para ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica para jovens e trabalhadores do campo.
Respondendo à pergunta de Wagner Quintiliano de Almeida, auxiliar de operações de São Paulo, sobre a aplicação do Pronatec em cidades do sul de Minas Gerais, Dilma explicou que existem 124 cursos do Pronatec voltados para atividades rurais, em um total de 518 disponíveis.
E no sul de Minas Gerais, o Pronatec tem vagas para bovinocultor e piscicultor, em Machado para ovinocultor, em Alfenas e para aquicultor em Passos.
O Pronatec Campo, lançado em outubro do ano passado, oferece neste ano 30 mil vagas de qualificação para jovens agricultores familiares, agentes de assistência técnica e extensão rural, povos e comunidades tradicionais e assentados na reforma agrária.
Também Márcia Bittencourt, que é psicóloga de Ortigueira, no Paraná, perguntou à presidenta Dilma se o governo poderia decretar que todo município com mais de 20 mil habitantes tem o próprio hospital, já que as verbas vão para os municípios.
Dilma Rousseff respondeu que o governo trabalha em parceria com os municípios para melhorar continuamente a qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS, e que no ano passado o governo federal repassou 2 milhões e 200 mil reais ao município de Ortigueira para financiar ações de saúde.
A presidenta Dilma destacou também que o Ministério da Saúde busca fortalecer a atenção básica nos municípios, porque a prevenção reduz a necessidade de hospitalização, e que na cidade de Márcia tem 16 unidades básicas de saúde e 5 delas estão sendo ampliadas com recursos federais.
Segundo a presidenta Dilma, essa estrutura vem sendo ampliada em todos os municípios para estar cada vez mais adequada às necessidades e permitir que a população seja melhor atendida.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Pátria de Chuteiras.
E hoje o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, visitou o Estádio Nacional de Brasília antes da Copa das Confederações, que será no mês que vem. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, acompanhou a visita ao lado dos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto. O repórter João Pedro Neto foi até lá e tem mais detalhes.
O ritmo é acelerado no Estádio Nacional de Brasília. Na reta final das obras, a arena recebe os últimos acabamentos para a conclusão. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, os ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, além de representantes do comitê organizador local, fizeram uma visita ao estádio nesta terça-feira. Foi a última vistoria antes da inauguração, marcada para o próximo sábado, dia 18, e da abertura da Copa das Confederações, marcada para 15 de junho. 97% da obra está concluída. O ministro Aldo Rebelo falou sobre o que viu.
Esse estádio está à altura da ambição, da ousadia, da vocação dos que concederam Brasília como capital não apenas administrativa do Brasil. Para a abertura da Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, para os eventos esportivos e não esportivos, para os espetáculos, um estádio à altura da ousadia modernista, da ousadia futurista e das ambições de um grande país com uma grande capital.
As cadeiras já foram instaladas e as últimas partes da cobertura estão sendo finalizadas. A arena passa por testes de som, iluminação e placares. Alguns acabamentos são feitos na área externa do estádio, que já começou a ser lavado para entrega. As traves foram instaladas, o gramado foi todo plantado e agora recebe tratamento. Para quem já tirou a prova e entende do assunto, como o ex-jogador Ronaldo Nazário, o campo está em boas condições.
Se fosse somente um jardim, eu diria que estava perfeito, mas não é só um jardim. Ali os jogadores vão usar trava de alumínio, trava de borracha, e isso exige muito do gramado. Exige que o gramado esteja realmente perfeito. O gramado foi plantado há pouco mais de uma semana e ele precisa de um tempo para ele ficar mais firme. A gente espera que o tempo seja suficiente já para o jogo de inauguração, para a gente não ver aí placas de grama saindo durante o jogo.
Mais de 6 mil operários trabalharam na construção do Estádio Nacional de Brasília, que terá capacidade para 71 mil pessoas. A capital será destaque no Mundial. O Estádio de Brasília será um dos que receberá maior número de jogos na Copa do Mundo de 2014. Serão 7 partidas no campeonato. De Brasília, João Pedro Neto.
A Arena de Natal, no Rio Grande do Norte, já recebeu a visita do secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, que daqui de Brasília segue para o Rio de Janeiro, onde visita o Maracanã amanhã de manhã.
7:18.
E voltamos hoje a falar de museus, Kátia. Você sabia que aqui no Brasil temos 3.223 museus?
Isso mesmo, Luciano. E em cada um deles uma história diferente. Um conta a história do nosso país, outro da nossa língua. Há também histórias contadas por meio de objetos, pinturas, esculturas.
É o caso do Museu Lazar Segal, em São Paulo, que reúne obras do artista e oferece oficinas aos visitantes.
O Lazar Segal é uma das instituições que está com programação especial para a 11ª Semana de Museus, que vai até domingo, dia 19 de maio. Leonardo Meira.
O Museu Lazar Segal reúne o legado de um dos maiores artistas expressionistas e modernistas que já trabalharam no Brasil. Mas além de preservar as obras, o museu também oferece uma série de atividades criativas, oficinas de gravura, desenho e fotografia, além da área educativa. É no próprio ateliê que o artista trabalhava que os alunos aprimoram as suas habilidades, como explica o educador Paulo Pena.
É importante que se proporcione à comunidade essa possibilidade de usufruir desses espaços no sentido mais amplo da sua formação. Aqui, por exemplo, sendo um museu de arte, acho que é importante que hajam esses ateliês, oficinas, cursos, que as pessoas podem desenvolver seus trabalhos, né? Não só do ponto de vista de um desenvolvimento individual, mas também das trocas.
O Lazar Segal é um dos 30 museus gerenciados diretamente pelo Instituto Brasileiro de Museus. De acordo com a presidenta interina do Instituto, Eneida Braga, o trabalho vai além da preservação do patrimônio artístico.
A gente tem a responsabilidade
capacidade de coordenar uma política nacional de museus. E ela vai não só dessa parte de fomento, mas também de todo o arcabouço técnico da área museológica, da questão da preservação, conservação, segurança em museus. Então tem um arcabouço de questões que são tomadas dentro da política nacional de museus.
Os investimentos deixam as tradições mais perto dos brasileiros, na opinião da estudante de jornalismo e visitante do museu, Daniela Dantas.
Eu acho que a importância do museu é difundir a história, não só brasileira, mas também das pessoas que vieram para cá. Muitas vezes as pessoas não param para pesquisar, então eu acho que seria melhor para a pessoa vir visitar, conhecer. É um modo de interatividade, não só com a família, mas também com os amigos. Eu acho que é muito legal o governo investir, porque isso é um modo de que as pessoas possam também interagir com o país.
O Instituto Brasileiro de Museus foi criado em 2009 e é responsável por todas as políticas públicas do setor. De São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Até às 6:30 da tarde de hoje, quase 1.310.000 candidatos já tinham feito a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
O dia 27 deste mês é o prazo final para as inscrições.
Estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados da taxa de R$ 35.
E também os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos.
As provas vão ser aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro, com início a 1:00 PM pelo horário de Brasília.
Mais informações em www.enem.inep.gov.br.
Municípios brasileiros têm até o dia 1º de junho para realizarem a etapa local da 5ª Conferência Nacional das Cidades.
Depois dessa data, Luciano, começam as etapas estaduais da conferência, que devem ser feitas de 1º de julho até 28 de setembro deste ano.
Entre as finalidades da conferência estão a possibilidade de indicar prioridades para o Ministério das Cidades e eleger as entidades que vão fazer parte do Conselho das Cidades.
O secretário executivo do Conselho das Cidades, Carlos Vieira, explica.
O cidadão sabendo qual é a data da sua conferência no seu município, alguns inclusive já aconteceram, ele pode ir lá propor resoluções que venham a beneficiar seu município. Ele pode participar da discussão do plano diretor, ele pode ter contato com o estatuto da cidade. É uma oportunidade para que o cidadão exerça seu direito de participar e de opinar, ter voz dentro do seu município.
A organização do evento é de responsabilidade do Ministério das Cidades, com o apoio do Conselho das Cidades. A etapa nacional da conferência vai ser de 20 a 24 de novembro deste ano, aqui em Brasília.
O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou hoje uma proposta para a renegociação de R$ 8 bilhões em dívidas de 26 cooperativas da área de habitação ligadas a governos estaduais e municipais.
As dívidas são de 2001 e já venceram ou estão vencendo. Com o refinanciamento, as cooperativas têm um prazo maior para pagar. O tempo máximo passa de 120 meses para 240 meses. E os juros também são menores.
Inadimplentes, as cooperativas têm restrições ao crédito e podem ter alguns bens congelados como garantia. Com adesão à proposta, ficam livres das restrições.
Voz do Brasil.
Portarias do Ministério da Saúde publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União destinam recursos para ações de média e alta complexidade para o enfrentamento da gripe em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Para Santa Catarina, o montante de recursos é de R$ 5 milhões.
E para o Rio Grande do Sul, são R$ 5 milhões e R$ 600 mil.
Segundo o Ministério da Saúde, os estados devem programar e pactuar em conjunto com os municípios a distribuição desse dinheiro de acordo com a situação epidemiológica prevista ou detectada.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Vendas pela internet têm novas regras a partir de hoje.
Lançado o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, com foco nos consumidores e na fiscalização.
A parceria vai capacitar pescadores e aquicultores para aumentar a produção e a venda de peixe.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.